E o CBN Saúde está de volta, nosso tema as doenças do rim, e eu tenho que fazer uma correção. Até pedir desculpas aí, doutor José Miguel. O sobrenome do doutor José Miguel é José Miguel Obregón, e não Oregon, como nós estamos falando. Peço desculpas. E, doutor, queria começar esse nosso segundo bloco falando sobre os sintomas das doenças do rim. Nós estamos aqui, antes de começarmos esse bloco, e o senhor falou uma coisa que me preocupou. Quando, Gilson, começa a surgir os sintomas, é sinal que já existe um bom percentual de comprometimento do rim.
Sim, é verdade. O rim tem uma característica que ele, quando ele é agredido, vamos chamar dessa forma, seja por alterações inflamatórias, infecciosas, enfim, ele tem uma capacidade inicial de se adaptar a essa agressão. Portanto, a pessoa não percebe, por exemplo, o volume de urina, ele continua urinando normalmente, não tem alteração da cor, do cheiro da urina, não tem dor, né, que é seria um outro sinal de alarme, né, a dor na região lombar. As pessoas se queixam muito de dor nas costas e muitas pessoas acham que são os rins. E não a grande maioria das vezes não é o rim que está causando aquela dor. É uma dor lombar de origem muscular, óssea, que é muito comum hoje em dia nas pessoas, pela própria inatividade física, né? Estamos cada vez menos fazendo menos atividade física, portanto, a dor nas costas é muito frequente e isso às vezes confunde as pessoas. Então, o rim, ele tem, vamos dizer assim, esse lado positivo, mas que também tem seu lado negativo, que é não nos avisar que ele está adoecendo.
O lado perigoso.
Perigoso, porque a dor, se você encarar ela como um sinal de alerta, ela é até bem-vinda. Porque com dor você vai procurar ajuda, você vai no médico, você vai fazer um exame, enfim. Então, sem dor, sem sintomas, por isso a importância da prevenção, que é o foco, né? Você não fica esperando a dor. Então, você comentou, em média, 50% do rim comprometido é que começa a dar algum sintoma.
E no caso desse sintoma, a gente pode detectá-lo como? Como é que a gente pode ter que falar, poxa, eu não estou legal?
Geralmente, como eu falei, quando chega nessa fase intermediária, já para uma fase avançada, a pressão, por exemplo, é um dos sinais. A pressão arterial, ela pode começar a subir, naqueles que já são hipertensos se torna mais difícil o controle, ou aqueles que não são hipertensos, que não têm pressão alta, passam a ter pressão alta. Então, o indivíduo sempre mediu a pressão, vai medir um belo dia, pronto, está alta a pressão. É questão de pouco tempo, ele estava com a pressão normal. Isso pode ser um sinal de alerta, né? Outro sinal seria o que a grande maioria das pessoas também associa, que é o inchaço, né? O inchaço não necessariamente são os rins também. Tem outras causas, mas de repente começou a inchar as pernas, começou a ter algum grau, algum tipo de inchaço, também é um sinal de alerta, né? Alteração da quantidade de urina, do volume de urina, já é uma fase bem mais tardia, já próximo da diálise. Então, se for esperar ver a questão da urina, realmente o rim ele consegue se adaptar até as vésperas de iniciar a diálise.
Doutor, nós temos a participação de ouvintes. Primeiro do Rodrigo. O Rodrigo diz o seguinte, diz bom dia aí, doutor Miguel. Ele pergunta o seguinte, qual a ligação das doenças do rim com as do fígado?
Sim, é uma pergunta interessante, até porque você colocou no início a questão do uso do álcool, qual seria a participação do álcool nas doenças renais. Bom, as pessoas que têm problema de fígado, né, geralmente tem várias causas também, entre elas uma das mais frequentes é o uso de álcool em excesso. O fígado também não deixa de ser um filtro no nosso organismo, só que de uma outra forma, ele filtra outro tipo de substâncias. Então, quando o fígado está lesado, seja por inflamação, por infecção, ou por, no caso, o uso do álcool, geralmente o rim também, concomitante, como eu digo, no nosso organismo está tudo interligado, tudo interrelacionado. Então, as pessoas que têm problema hepático, dependendo do grau de problema hepático, de lesão hepática que tem, geralmente o rim também tem um grau de acometimento. Tá? É muito frequente a gente ver pessoas com, por exemplo, cirrose, né, que é uma fase bastante mais comprometida aí da lesão hepática e que concomitante tem problema de rim também.
Doutor, o nosso ouvinte é o André Volpato. Ele quer saber o seguinte, inclusive uma conversa que eu tive com o doutor agora há pouco falando de água, né? Ele pergunta sobre a água. Qual a melhor água para beber? Qual a mais saudável quando você quer tratar bem o nosso rim? Água mineral, comprada em garrafa, PET, água da torneira mesmo. Qual seria mais indicada para uma pessoa que sofre de uma doença renal? Eu até estava comentando com o doutor que eu sou água com gás, eu gosto muito.
Olha, a água mais indicada é a água mesmo, a água potável. né? É, você tinha comentado água com gás, será que ela é benéfica, ela é maléfica? Na verdade, não. Assim, na verdade, esses aditivos que você coloca na água, na verdade, dependendo da quantidade de água que nós bebemos, aí a média que seria ideal de 1 litro a 2 litros no máximo 24 horas, esses aditivos não têm um poder de lesão grande, né? Então, por exemplo, na água com gás, por exemplo, são colocados alguns aditivos aí para dar essa gaseificação, mas são quantidades pequenas que não chegam a sobrecarregar o rim. Mas o ideal mesmo é água potável, desde que seja claro que você pode tomá-la de várias formas, né? Suco, chá, enfim.
Mesmo o cloro na água, na nossa água da torneira, tem algum problema?
Não tem nenhum problema. Esse cloro tem sua função de benefício. Inclusive também nós temos outros componentes na nossa água, alumínio também nós temos, porque a empresa de saneamento de água lá utiliza lá na sua fonte alumínio para poder clarificar a água. Mas é que são quantidades ínfimas que não lesam o nosso organismo.
Nosso ouvinte, o André Seles, faz um relato. Ele fala da experiência dele com as doenças renais, inclusive bastante chocante. Ele disse que teve uma experiência muito ruim nesse sentido há 7 anos. Ele perdeu a esposa com problemas renais. Tudo começou na segunda gravidez dela. Quando a pressão dela começou a subir, coisa que o senhor comentou agora há pouco aqui, né? E ela, após ganhar a segunda filha, a pressão não normalizava mais, e uma investigação foi constatada que ela tinha problema de rim. O rim dela era um pouco menor que o normal. E com a gravidez, isso veio a diminuir as funções. E ficaram quase 3 anos fazendo hemodiálise, sem ser necessário hemodiálise, mas por fim foi inevitável. Fez hemodiálise, né? E teve até um transplante, o transplante teve sucesso, porém uma infecção retornou, e aí ele fala sobre o caso dele. A questão dos transplantes, queria aproveitar um pouco a fala do André. André, obrigado pela sua participação e por relatar aí a sua experiência. Em que momento chega a hora de fazer o transplante? Aquela história assim, hemodiálise e transplante, chegamos naquela fase mais aguda da doença.
O que se verifica é que quando se aproxima em cerca de 20% de função renal restante, quer dizer, o rim está, os dois rins estão funcionando conjuntamente 20%, é quando realmente os sintomas, os riscos maiores já estão instalados e realmente é necessário uma que nós chamamos de terapia renal substitutiva. Quer dizer, na verdade, você vai estar acoplando, vai estar auxiliando esses rins insuficientes a poder fazer parcialmente seu papel. E aí a hemodiálise, a diálise, né? Na verdade, a hemodiálise é um tipo de diálise, ela está indicada, ou então o transplante renal, que aí seria outra forma de substituição da função renal através de um órgão transplantado, implantado na pessoa, vindo de uma outra pessoa doadora, que pode ser parente ou não parente, né? Aí tem toda uma orientação nesse sentido, né? Isso é importante.
Se for de parente ou parente, na hora do transplante, rejeição é uma coisa muito comum. Tem como evitar isso?
No transplante, sim. Está muito avançada a medicina nesse aspecto dos transplantes, não só de rim, mas de outros órgãos também. A técnica muito bem dominada, isso já está bem instalado há muitos anos no mundo inteiro. E as medicações existem já, justamente com essa função de evitar ou prevenir a rejeição. Claro que, como na medicina, nada é 100% garantido. Existe o risco sempre de que haja uma rejeição. Mas hoje houve um avanço muito grande nessa parte de transplante.
Fila de espera muito grande, doutor, para o transplante?
Ainda é. No Brasil ainda nós temos uma fila de espera bastante significativa, e por isso as campanhas aí na mídia são frequentes e deveriam até ser maiores, para que haja uma maior conscientização da população.
Tem a ouvinte nossa, Isa Brito, ela pergunta o seguinte: a ausência de vesícula pode prejudicar o rim?
Não, porque a vesícula, ela não tem uma função, ela é um órgão importante, mas a ausência dela não tem nenhuma relação com a função renal.
Michel pergunta o seguinte: ele gostaria de saber quem usa anabolizante, tanto com injeção ou comprimidos. Qual é pior? Sabemos que todos fazem mal para o rim. Ele pergunta isso.
Sim, isso é muito comum hoje em dia, com as academias, com o pessoal querendo realmente ganhar massa muscular. Existe um risco, sim. É um risco, muitas vezes, não da própria anabolizante, mas justamente daquilo que ele provoca, que é esse aporte de proteínas muito grande e que o rim não consegue dar conta. Uma das causas de insuficiência renal é o aporte, a chegada, a absorção muito grande de proteína, além do que o organismo precisa. E aí isso sobrecarrega a função renal. Naquele indivíduo que já tem uma propensão, ele pode desenvolver uma insuficiência renal. Isso é realmente uma pergunta interessante, que vale a pena ser colocada como um dos meios de prevenir a doença renal.
Aquela história de energético que muita gente toma, também pode cair nisso também.
É, o energético nunca vem sozinho, né? Ele vem associado com esses anabolizantes e tal. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um pacote aí que deve ser bastante... Se for indicado, tem que ser por um profissional aí que tem todos esses cuidados, né?
O Júnior reforça uma pergunta dele, que nós conversamos, mas é bom retomar esse tema. Eu acho que o Júnior coloca o seguinte, da atividade física. A importância da atividade física para a prevenção.
Sim. A atividade física, nós estávamos conversando aqui anteriormente, ela é importante porque ela combate a obesidade, ela melhora a performance cardíaca, portanto a circulação do nosso organismo se torna bem mais efetiva. Com isso, nós acabamos, concomitantemente à atividade física, nós acabamos nos alimentando melhor, né? Há uma conscientização de cuidar do nosso corpo. Quando você pratica esporte, é sinal que você está cuidando do seu corpo e da sua mente, né? Não tem aquele ditado, corpo, mente sã, corpo são, né? Então, realmente, eu acho que a atividade física ela é benéfica em todos os sentidos, né? Ela não mexe só com o corpo, mexe com a mente também, né?
Estou conversando com o Dr. José Miguel Obregon, ele é nefrologista. Estamos falando sobre as doenças causadas, né, no rim. E daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Nosso tema do último bloco é prevenção. Como prevenir os problemas no rim. Daqui a pouco a gente volta.